Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Está saindo o som? Está saindo, aleluia. Glória a Deus. Bom, alguém perguntou aqui sobre, sobre o jejum. Se ele escolher fazer um curso, depois quiser fazer outro, sim, você pode fazer quantos você quiser e der tempo, né? Porque alguns vão ser simultâneos, vão acontecer em salas distintas, mas simultaneamente. Mas você pode fazer quantos você quiser. Alguém perguntou também aqui sobre o preço do livreto. Eu não sei, mas deve ser em torno de R$6, R$7. Ok. Tem alguém perguntando aqui sobre a viagem para Israel o ano que vem. Ainda não sei. Assim que eu souber, eu vou divulgar para os irmãos. Mas gostaria que fosse no meio do ano. Preço do livreto do jejum. Ok. Pastor, é verdade que lá no céu a gente não vai reconhecer ninguém? Tipo assim, os filhos, o pai, a mãe, etc. Não, não é verdade. Não sei onde você ouviu isso, mas não tem base bíblica em nenhum lugar para dizer que você vai ter uma amnésia celestial. Então, você nasceu de novo e você morreu e foi para o céu e teve uma amnésia. Isso não aconteceu. Você sabe, Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele continuou conhecendo os discípulos. Sabia quem era Pedro, sabia quem era João, né? Não teve aquele negócio. Imagina Jesus lá na porta do túmulo, Maria chega chorando, ele fala: quem é você, mulher? Por que choras aqui? Ele diz: não, Jesus, mas Jesus é Deus. Sim, é verdade, mas preste atenção, ele se fez homem. Quantos creem que ele se fez homem? Ótimo, senão você não é salvo, você tem que crer que veio em carne. Ele se fez homem, morreu e ressuscitou. Então, antes da ressurreição, ele era o unigênito. O que quer dizer unigênito? Filho único. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele tornou-se o primogênito. Primogênito significa o quê? Mais velho. Primeiro filho. Então, presta atenção, tudo que ele passou, nesse sentido, vai passar. Você também, se ele não voltar, você vai morrer e depois você vai ressuscitar com o corpo glorificado. Mas não vai ter amnésia, ele não teve, você não vai ter também. Pastor, mas aí é chato, porque eu queria esquecer, porque suponha, né, que um parente que eu gosto muito foi para o inferno. Aí eu fico no céu, ele no inferno, fica uma coisa muito chata. Bom, não vou recomendar você ir junto com ele, porque você não vai querer, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: Jesus disse, se você ama pai, mãe, mulher, filho, mais do que a ele, você não é digno dele. Então, o que vai acontecer no céu é que você vai amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Acima do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, seu marido, da sua esposa, você vai amá-lo acima de todas as coisas. Ok? Então, você vai entender que todos os atos de Deus são justos. E você não vai ficar triste porque Deus executou a sua justiça. Pelo contrário, você vai ficar feliz. Entenda? Sua perspectiva vai mudar. Pastor, quando Deus criou o mundo, ele fez Adão e Eva, ok? Que depois tiveram dois filhos. Então, só tinha os quatro, Adão e Eva e os dois. Não tinha só os quatro. Aí eu já sei qual é a pergunta. A pergunta é com quem Caim casou, ok? Essa pergunta, ela é clássica. Então, é normal. Todo novo convertido quer saber a respeito da esposa de Caim. Então você, todo crente, tem que saber a resposta para já falar para ele o dia que ele converter. Então, a Bíblia não é tipo assim uma novela, né, que tem o capítulo 1, aí no capítulo 2 vai ser a continuação do capítulo 1. Não é uma novela, a Bíblia é um livro de vida. O alvo da Bíblia não é te contar história, o alvo da Bíblia é transmitir vida, ok? Então, quando Deus conta a história de Caim e Abel, ele não está preocupado em contar a respeito dos filhos de Adão. É porque eles representam dois tipos de homens, dois estilos de vida, que permanecem até hoje. ok? Então, a Bíblia não fala quantos anos eles tinham quando Caim resolveu matar o seu irmão. Então, com certeza, Adão e Eva tiveram filhos, outros filhos. E, diante do contexto, não tinha outra alternativa senão o irmão casar-se com irmão. Naquela época, isso não era problema e nem era pecado, ok? Então, é óbvio que Caim casou ou com uma irmã, ou com talvez uma sobrinha, né? Já era filho de um irmão que já tinha tido filho, entendeu? É só isso que você precisa saber, é que às vezes você fica pensando que todos os valores de hoje se aplicavam quando Deus criou todas as coisas. Não, naquela época não tinha jeito. Se Deus queria começar a humanidade com um casal, então é óbvio que os filhos tinham que casar entre si. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse aqui está com raiva de mim, deixa eu ver isso aqui. Aleluia, essa aqui é abençoada. Pastor, meu nome é Miriam Martins, fui curada hoje durante o louvor, aleluia. Eu fui diagnosticada com duas hérnias de disco já faz 12 anos, mas eu orei com fé. Eu estava sentindo muitas dores a semana toda, até chorou de dor, mas durante o louvor ela chegou confessando a palavra que Cristo já tinha levado as suas doenças e a dor desapareceu. Mande para mim o seu testemunho. Você tem sido abençoado, ou aqui, ou ouvindo a palavra, ou porque entendeu, teve uma revelação. Manda para a gente ler aqui, para edificar os demais irmãos. Pastor, estou muito triste, pois não consigo estudar a graça. Esse consegue aqui, significa que você está com a resistência, né? Entendo. Pois, será que é certo falar que está na graça e mesmo assim continuar fazendo tudo o que fazia antes quando não conhecia Jesus? Como posso adulterar e fazer tudo o que eu fazia antes em nome da graça? Meu coração chora. Eu também. Eu queria ouvir. Então essa pessoa está muito triste por causa da palavra da graça. É uma coisa interessante isso. Se tem uma coisa espiritual envolvida. Um crente que vai no culto e o pastor fala para ele, muito cuidado, o seu pecado vai te achar, Deus está te olhando e vigiando, qualquer tropeço você vai ser castigado. Ele sobe no banco, grita aleluia e fala, bate papai. Mas se ele vem para o culto e eu digo para ele, você é amado, Deus ama você, nada pode separar você do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem diabo, nem demônios, nem principados, nada vai separar você do amor de Deus, ele fica triste. Eu falei, eu não entendo essa palavra. Essa palavra é muito light. Entendeu? Então assim, tem algo muito errado nessa história, porque nós temos que nos alimentar é do amor de Deus. Então, tem irmãos muito bravos comigo. Esse aqui escreveu uma carta para dizer que está saindo da videira por causa da palavra da graça. Então, veja bem, eu não posso impedir você de sair, até gostaria de impedir se eu pudesse, mas eu acho que esse é um motivo justo para qualquer pessoa sair de uma igreja. É quando discorda do ensino. Então, eu acho isso justo, não acho isso desleal, não acho isso errado. Eu só fico triste porque não é... Tem algo muito estranho nessa postura. Entende o que eu estou dizendo? Presta atenção. Você, várias vezes, já encontrou bêbado caído na rua, falando que é desviado de uma certa igreja. Aconteceu já com você isso? E você nunca falou, olha aí a pregação dessa igreja. Essa é uma igreja que prega Moisés, prega os mandamentos, olha o que está dando. Você nunca falou isso. Agora você encontrou um cachaceiro, caído na rua, falando, eu estou na graça, eu ouvi o pastor Luiz. Aí você fala, pastor Luiz é amaldiçoado, olha o que ele está pregando, olha o resultado da pregação dele. Você não acha que tem algo errado nisso? Como você entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, existem milhões de desviados, você nunca falou que o culpado é o pregador, nunca. Você sempre fala que o desviado é que é o problema. Mas se encontrar um desviado da videira, eu é que sou amaldiçoado. O pastor Luiz está pregando errado, está pregando graça, isso aqui é culpa dele, olha o que a graça está produzindo. Pelo amor de Deus, vê lá se eu estou pregando para alguém virar um cachaceiro e cair no meio da rua bêbado. Vê lá se essa mensagem aqui é para estimular alguém a viver no pecado. É, mas está estimulando. Tem algo muito errado nessa mensagem. Então, filho, preste atenção. Você não deve julgar a mensagem por causa de um ou outro cabeça de barro que você encontrou. Quer dizer, você encontra um sujeito totalmente transtornado, com a mente torta, e aí você julga o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por causa desse cidadão? Não faça isso. Seja todo homem mentiroso, mas seja a palavra de Deus verdadeira. Ok? Então, eu não preciso de eu me defender. Eu não estou me defendendo. Você pode falar de mim o que você quiser, honestamente não vai fazer nenhuma diferença. Mas se você fala mal da pregação, eu preciso defender a pregação. Não só eu, todos nós aqui temos que defender a mensagem do evangelho. Você não pode ouvir alguém falar contra o evangelho e simplesmente não fazer nada. É preciso defender a mensagem. Quase entendem o que eu estou dizendo. Então eu não vou ler a carta, é um pouco longa. Mas o irmão está dizendo que antigamente tinha intensidade na igreja, hoje não tem mais. Havia intensidade de buscar santidade, hoje não tem mais. Porque agora está tudo perdoado, todo pecado está perdoado, então ficou bom demais. Você está quase entendendo, continua nesse caminho que você vai entender. Realmente está perdoado mesmo. Entendeu? Eu não posso pregar outra coisa. Não adianta eu chegar aqui e falar que não está perdoado. Está perdoado. Não adianta eu falar para você que você está condenado. Você não está. Se você creu, não há mais condenação para você. Então, antigamente tinha muita intensidade. Até hoje tem intensidade, filho. Essa irmã acabou de ser curada no louvor. Isso é verdadeira intensidade. Mas qual que é a intensidade? Obrigado, obrigado pelo apoio. Você sabe, não tem nada de errado você encorajar o pregador. Porque de vez em quando a gente fica desencorajado. Mas não hoje, hoje eu estou encorajado. Mas olha para cá. Por que que às vezes você via mais intensidade antes do que via hoje? Porque o jovenzinho, durante a semana, aprontou. Pecou. Né? Olhou alguma coisa que não devia ver na internet, aquele, você sabe como é que é jovem, você já foi um dia. E aí, como ele ouviu a pregação de que para ele ser aceito diante de Deus, né, ele não pode ter pecado, então ele chega no culto achando que Deus o abandonou, a unção foi embora e ele precisa trazer Deus de volta para ele. O que que ele faz então? Ele é intenso. Oh, Jesus, volta, vem, eu prometo, eu vou comportar bem, eu prometo, eu não vou repetir esse pecado. Oh, Jesus, vem! A pessoa fala, olha aí que intensidade. Isso é intensidade. É gente candidata a uma clínica de repouso. Entende? Ele vai ficar doente da cabeça se ele não parar com isso. Porque toda semana ele vai cair nos próximos 100 anos. Vai ser assim a vida inteira. A vida inteira Deus vai embora, volta. Deus vai embora, volta. E a vida inteira você tem que convencer ele a voltar gemendo. É isso que você quer viver? É isso que é evangelho? Não é, não pode ser. Você foi chamado para vida, saúde, paz, descanso. Então, essa intensidade desses irmãozinhos vivendo, agonizando no culto, achando que Deus foi embora, se Deus quiser, acabou. Porque ele disse, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Eu creio na promessa. Quantos creem na promessa? Agora, se o pecado é problema, então você não tem chance com Deus. Olha, com todo respeito que eu tenho por você, mas você peca. Não, agora eu vou te ofender. Você é pecador. Você erra. Acredite em mim. Se você não errou hoje, amanhã é quase 100% de certeza. Entendeu? Você vai errar. Cada vez que você errar é assim, Deus vai dizer, cansei de você. Cansei, chega. Vamos ver se no culto domingo eu mudo minha opinião. Quer dizer, eu sei, eu estou brincando, mas é assim que muitos jovens vivem. Por que que tem tanto jovem desviado? Não da videira. Tem muito jovem desviado das igrejas legalistas. Sabe por que que são desviados? Porque são sinceros. Eles falam, não dá para ser crente, não consigo. Gasta energia demais. Eu não tenho paz um segundo. Toda hora que eu erro, tem alguém me acusando na mente e diz que é o Espírito Santo. Entendeu? Quer dizer, mudou o nome agora do Espírito Santo. Agora ele virou o acusador dos irmãos. Entendeu? Então a pessoa que é sincera, ela fala, não consigo viver assim. Não dá para viver assim. E não dá mesmo, acredite em mim, não dá mesmo. Você precisa de ter paz. E você só tem paz se você crer que o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Bom, aí o irmão está dizendo aqui que isso aqui autoriza a pessoa a pecar. Ficar falando que ele está perdoado estimula a pecar. É claro, eu não vou chegar aqui estimulando você ao pecado. Imagina, irmãos, eu sou pastor em Goiânia há 30 anos. Os pastores de Goiânia me conhecem. Eles podem até falar que eu sou do anticristo, como alguns falam. Mas nenhum deles acusa minha vida de nada. Nada. Eles não me acusam de roubo, adultério, prostituição. Não me acusam de nada. Sabe por que não me acusam de nada? Porque eu tenho vivido a minha vida transparentemente no meio dos irmãos tem 30 anos. 30 anos. Entende? Agora, por que eu vou estimular alguém a viver no pecado? Pecado é uma coisa horrível. Pecado faz mal. Pecado destrói você. Pecado tem consequências terríveis, desastrosas. Pecado é comida de demônio. Por que eu vou falar para um crente que ele pode pecar? Não precisa. Ele vai fazer sem autorização também. Não precisa autorizar ninguém a fazer nada. Não é? Então, isso é mentira. O diabo está te convencendo de uma coisa que é falsa. Então, na última quarta-feira, um irmão disse na célula: não importa o que eu fizer, jamais perderei a minha salvação. Mesmo que eu peque, não perco a minha salvação. Uma vez salvo, salvo eternamente. Isso escandalizou até o visitante. Que pena, o visitante tinha que ficar curioso para aprender mais sobre isso. Porque o que esse irmãozinho falou é verdade. Se teve polêmica, não foi ele que polemizou. O que ele falou está no Evangelho. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E ninguém os arrebatará da minha mão. Quem disse isso foi Senhor Jesus Cristo. Eu creio na palavra do Filho de Deus. Por favor, não vá embora. Não saia da videira. Eu te falo amorosamente. Eu detesto quando isso acontece. Vou para casa me sentindo mal. Porque eu queria muito agradar todo mundo. Mas eu não posso mudar a mensagem. E você vai para onde? Fica aqui, irmão. Ele não colocou o nome, mas... Pastor, mas eu posso ficar mesmo pensando diferente? Pode, fica aqui, senta aqui, me ouve, vai ouvindo. Vai ouvindo, uma hora dessa, muda. Mas eu não mudei ainda, fica também. Seu lugar é aqui, ouvindo a palavra. Mas não concordo da maneira como está pregando a graça. Não tem problema, fica aqui. Por que é melhor você ficar aqui? Porque aqui você está ouvindo a palavra. Acredite em mim. O que eu estou pregando para você é a palavra da graça. Pastor, mas eu acho que é deslealdade eu pensar diferente. Não, não é nesse caso. Você ainda não foi convencido de que o que eu estou falando está certo. É direito seu ficar em dúvida. Duvide dos homens, sempre. Ok? Então, você está duvidando de mim, não tem problema. Continua vindo, continua ouvindo. Continua crendo. Sabe que é importante a comunhão. Não fique triste porque teve uma polêmica na célula. Isso é assim, nós estamos em família. Tem família. Eu e minha mulher temos polêmica um com o outro às vezes. Só nós dois sozinhos. Imagina se na minha casa tivesse lá mais 5 filhos crescidos, debatendo comigo. Ia ter polêmica na minha casa? Sim ou não? Ia. Ter polêmica não significa que tem algo errado, não. Significa que tem vida acontecendo. Onde não tem vida, todo mundo é meio morto, ninguém está nem aí para o que fala. Mas onde tem vida, tem ideia, tem opinião e às vezes divergência. Mas é preciso continuar na família. Entende o que eu estou dizendo? Eu lá em casa eu sou assim, quando tem divergência, não chega a um bom termo, eu falo, agora é o seguinte, eu vou falar. Eu sou o pai dessa família. O que eu falar agora é o que é. Então, mas aqui eu acho que eu não posso fazer isso, ou será que eu posso? Não, não posso. Mas vou fazer assim mesmo, sem poder. Pastor, eu queria te dar um presente, me dá uma dica. Uma dica? Você sabe, depois que inventaram o dinheiro, não tem nada melhor. Mas, se isso for demais para você, eu me agrado com pouca coisa. Essa semana o irmão me deu uma manga maravilhosa. Quero muito agradecer ao irmão que fez isso. Me deram também uma jabuticaba sensacional. Mas lembra, tem uma dica para você: não deixa amassar. Sim, sim, manga amassada é muito desagradável. Ela tem que estar firme. E a jabuticaba também. Não pega no chão, não. Você tem que pegar no pé. Oh, Jesus. Por último, o irmão aqui está chateado porque tem um irmão na videira que é petista. Oh, Deus, deixa ele quieto. Deixa ele está no lugar certo. Aqui é o lugar dele. Pastor, como é que eu faço a convencê-lo? Não tente, não pode, não é possível. Se ele for um petista assumido, esquece, deixa ele quieto, ok? Não, esse tipo de polêmica não faça na célula, ok? Não estamos preocupados realmente com isso. A política é totalmente secundária, os reinos deste mundo são secundários, não é a nossa prioridade, ok? Então não discuta na célula, não tente convencê-lo, apenas ame o irmão, ok? Independente de qualquer coisa. Pegue sua Bíblia, Romanos 4, verso 13. Romanos 4, verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Diga, Deus deu a Abraão a promessa de ser herdeiro do mundo. A pergunta é, foi só a Abraão? Então diga, Deus deu a Abraão e a sua descendência. Diga, a promessa de ser herdeiro do mundo. Eu gostaria de falar sobre herança e herdeiros hoje. Aqui está dizendo que Abraão ganhou uma promessa e não foi só ele, foi também os seus descendentes. Foi Abraão e a sua descendência. Muito bem. Pastor, eu posso dizer que eu sou filho de Abraão? Sim. Gálatas, capítulo 3, diz que Abraão foi justificado pela fé. Quando você também crê que é justo pela fé, você é feito filho de Abraão. Então, eu sei que vai dizer, pastor, os filhos de Abraão não são só os judeus. Então, os judeus são filhos naturais de Abraão, mas nós somos filhos espirituais, e o que conta são os filhos espirituais. Hoje você é filho de Abraão pela fé. Quantos creem que são filhos de Abraão? Sendo filho de Abraão, você ganhou uma promessa. Qual que é a promessa que você ganhou? Ser o quê? Herdeiro. Herdeiro de quê? Do céu? Também, mas aqui é herdeiro do mundo. Existe uma herança que você vai receber na glória, há uma herança que você vai receber quando você for glorificado no céu, é a imarcessível coroa da glória. Mas há uma herança para você hoje, ok? Essa herança, Paulo diz, é ser herdeiro do mundo. Então, isso inclui tudo, filho. Pastor, Deus tem para mim prosperidade? Tem. Como é que você pode ser herdeiro do mundo e viver na miséria? Pastor, Deus tem para mim saúde? Tem. Como é que você pode ser herdeiro do mundo e viver pobre e doente? Pastor, Deus tem para mim vitória, sucesso no meu trabalho? Sim, claro. Como é que você pode ser herdeiro do mundo e vive no fracasso? Tudo isso é para você. Preste atenção. Se você não tem experimentado saúde, não fique se acusando nem se condenando. Apenas renove a sua mente com o entendimento, com a fé correta. A vontade de Deus para mim é saúde. Se você tem vivido atolado na dívida, você tem vivido com dificuldades financeiras, o que você tem recebido, ganhado, não tem sido suficiente para tudo aquilo que você quer realizar, então, filho, mude a sua mente. Creia, Deus tem para você sim prosperidade. Isso é parte da sua herança. Amém? Muito bem, eu queria colocar aqui algumas condições para que a herança se manifeste na sua vida. Muito bem, primeira coisa, eu já falei isso aqui, outros pastores nossos já falaram isso também, e eu quero te perguntar, qual que é a condição única para ser herdeiro? Ser o quê?
Filho.
Primeira condição é isso, se você é filho, você é também herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8. Então, a condição para ser herdeiro é ser filho. Mas, pastor, isso não bate com a experiência. Porque eu conheço muitos filhos de Deus que não vivem na posse da herança. Então, como deve ter mais algum critério? Muito bem, a sua observação é correta. Existe mais um critério, ou mais alguns. Então, ser filho faz de você herdeiro. Mas ser filho não te garante a posse automática da herança. Por quê? Seu pai pode ser muito rico, mas você não assina cheque. Seu pai pode ter uma Ferrari, Lamborghini, mas ele não deixa você dirigir o carro. Seu pai pode ter um helicóptero, um avião, mas ele não deixa você pilotá-los. Entendeu? Você é filho, é herdeiro de tudo isso, mas você ainda não está na posse. Por que que você não está na posse? Por que que o pai não deixa o filho dirigir o seu carro? Porque ele ainda é criança. Ele ainda é imaturo. Então aí vai a segunda condição para você. Ser filho te faz herdeiro. Mas se você quer entrar na posse da herança, é preciso ser filho crescido. Filhos que não são crescidos não estão na posse. Desfrutam numa certa medida. Mas Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 1, ele diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo. Então, enquanto o herdeiro é menor, ele não desfruta da herança, na verdade, como um filho adulto, mas ele tem o mesmo que qualquer escravo tem. Ele tem casa, comida, proteção, tudo. Ele não tem diferença. É filho, mas vive como se fosse servo, escravo. Por quê? Porque é menor. Verso 2. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, Paulo está dizendo aqui nós, incluiu ele também. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A palavra rudimentos do mundo aqui, você pode colocar na frente, lei. Lei de Moisés. Paulo está dizendo então, que quando nós éramos menores, infantis, crianças, nós éramos servis, né, como escravos, sujeitos à lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê, meus irmãos? Adoção de filhos, presta atenção. A palavra adoção aqui não é no sentido de que você não era filho e passou a ser, não. Ok? Naquela época, adoção também era o processo em que o filho era reconhecido como filho adulto e, portanto, podia administrar herança. Mas veja bem, nós lemos esse texto normalmente aplicando para crescimento espiritual. Então nós dizemos, para eu tomar posse da herança, eu vou ter que amadurecer mais, eu tenho muito pouco tempo de convertido, eu preciso fazer um curso, eu preciso de aprender mais. E nós pensamos que o texto está falando isso. Não está. Paulo está dizendo o seguinte: quando Israel vivia debaixo da lei, eles viviam como escravos. Eles eram servis, porque ainda estavam debaixo da lei. Mas quando Jesus veio, a graça chegou, Paulo diz, Quando a graça chegou, nós amadurecemos, nós fomos adotados filhos, fomos feitos filhos adultos. O que, que Paulo está dizendo? Enquanto você vive na lei, você é criança. Na hora que você entende a graça de Deus, você se torna maduro no Senhor. Hebreus 5,13 diz a mesma verdade. Olha o que ele diz lá, Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente em quê, meus irmãos? Na palavra da? Muito bem, o que, que é a palavra da justiça? A palavra da justiça é que Deus está irado e Ele vai fazer justiça na sua vida castigando você. Essa é a palavra da justiça? A palavra da justiça é que Cristo já sofreu a punição no seu lugar. Ele morreu a sua morte e transferiu para você a sua vida e a sua justiça. Será que a justiça que Paulo está falando aqui é a justiça da lei ou é a justiça da fé? É da fé. Então presta atenção. Quem é que é inexperiente? Quem é que Paulo diz que é... Paulo não, o autor de Hebreus. Quem é que o autor de Hebreus diz que é criança na fé? Que se alimenta de leite? É aquele que ainda é inexperiente na palavra da graça, na justificação pela fé. Ele não entendeu que a justiça hoje é um dom. A justiça que você tem não é resultado da sua obediência, não é resultado do seu bom comportamento. Você hoje recebeu o dom da justiça. E porque você tem o dom da justiça, Deus vê você como sendo o quê? Justo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós já temos aqui alguns conceitos. Vamos colocar eles em ordem. Então, primeira coisa, para receber herança, a primeira condição é ser o quê? Filho. Mas, se você é um filho pequeno, ainda que você é abençoado, você não tem muita diferença do servo, porque você não desfruta de fato da herança. Então, para ser herdeiro, basta ser filho. Mas agora, para você entrar na posse da herança, tem que ser um filho maduro, crescido. Amém, meus irmãos? Mas aí, a pergunta é, quem é um filho crescido? Aí o autor de Hebreus responde, é aquele que é experiente na palavra da justiça. Ele sabe o que é a palavra da justiça. Ele entende que a justiça é um dom que ele recebeu. E ele recebe isso por fé. Ele não confia na sua obra, ele confia na justiça de Cristo. Quantos dizem amém? Agora volta lá para Romanos. Vamos terminar de ler o versículo, Romanos 4,13. Acontece que a herança é uma promessa. E a Bíblia diz que a promessa pode ser cancelada. Uau, isso é uma coisa séria. Isso também explica por que que alguns filhos... Mas a gente sabe que o cara é crente. Sabe o que deixa algumas pessoas indignadas? A gente olha para o irmão, você sabe que ele é crente. Ele tem uma vida santa. Ele tem uma vida correta. Ele é uma pessoa que é irrepreensível aos olhos humanos, mas vive debaixo de maldição. As coisas não rompem para ele, não flui no trabalho, não prospera, tem ali sempre uma doença atormentando ele, né, problema na família, os filhos não seguem na fé. Quer dizer, ele é correto, vive uma vida santa, mas você não vê a herança manifestando na vida dele. Por que que isso acontece? Olha o que o texto diz, vamos lá. Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, verso 14, pois se os da lei é que são herdeiros, qual o resultado disso? Anula-se a fé e o que mais? Ergue o versículo, por favor, irmão. Obrigado. Olha o que diz. Se os da lei, o que que é lei? Lei é você viver pelo merecimento diante de Deus. Lei é sinônimo de obras de justiça praticadas por nós com o intuito de merecer a bênção de Deus. Isso é lei. Paulo diz: se os da lei é que são herdeiros, então anula-se a fé. O que significa anular a fé? Não precisa de fé. E então faz-se o que mais, meus irmãos? Cancela-se a... Qual que é a promessa que ele falou ali? De ser o quê? Herdeiro do mundo. Mas Paulo diz que essa promessa pode ser o quê? Cancelada. Infelizmente, é isso que alguns crentes experimentam. Eles experimentam a promessa sendo cancelada na vida deles. Pastor, eu não consigo entender isso. Deus voltou atrás? Como é que Deus cancela algo? Não, é que Deus estabeleceu que todas as suas bênçãos vão ser recebidas pela graça mediante a fé. Mas se os da lei quiserem receber a herança, Paulo diz, infelizmente, para eles a promessa é cancelada. Quem são os da lei? Os da lei são aqueles que procuram viver uma vida santa com o intuito de merecer a promessa. Mas se é promessa, não pode ser por merecimento, tem que ser por fé, não confiado em obras. Você vê, para você entender essas coisas de revelação, não é simples. Na verdade é simples, mas é tão simples que precisa de revelação. Então eu falei um exemplo para você aqui, alguns cultos atrás. Então eu falei o exemplo do pai. Então vamos supor, o Rigonato é meu filho. Eu digo para ele: Rigonato, amanhã eu vou te dar uma caixa de chocolate. Eu coloquei alguma condição? Sim ou não? Então, isso é apenas uma promessa. Eu estou prometendo para ele: eu vou te dar a caixa de chocolate. Para receber essa promessa, ele tem que fazer alguma coisa? Sim ou não? Ele tem apenas que acreditar em mim. Não, se meu pai falou, ele vai me dar. Então ele vai passar o dia de hoje na expectativa do chocolate que vai chegar. Ele está em paz, porque ele sabe que eu sou fiel. E uma vez que eu prometi, eu vou cumprir. Agora vamos supor que eu tivesse dito para ele: Rigonato, amanhã eu vou te dar uma caixa de chocolate se hoje você fizer a tarefa de casa da escola. Pergunto para você: isso é promessa? Sim ou não? Não é. Isso é obra. Isso é obra. Na verdade, se o Rigonato fizer a tarefa hoje, ele precisa de crer que eu vou dar para ele o chocolate? Sim ou não? Não. Ele pode me levar diante de um tribunal e dizer: ele prometeu que ia me dar o chocolate se eu fizer essa tarefa. Eu fiz a tarefa, agora eu exijo que ele cumpra a parte dele. Isso é fé? Não. Isso é barganha, é troca. É assim que a lei funciona. É assim que a mente de alguns crentes funciona. Ah, pastor, imagina se Deus vai dar o chocolate amanhã para mim assim, só na base da promessa. É esse que é o evangelho da graça. É tudo baseado na promessa. A sua parte é apenas crer. Mas a lei não. A lei coloca condições. Tem que primeiro fazer a tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa, papai? Vai anotando aí: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Essa é a tarefa de casa. Se você cumprir a tarefa de casa, eu te dou o chocolate. Isso é obra da lei. Você não vive mais com base na obra da lei. Quem vive na obra da lei, preste atenção, cancela a fé. Por que cancela a fé? Porque não precisa de fé. Você vai ouvir gente testemunhando na televisão de algumas igrejas, não é? Que eles dizem: eu dei a minha oferta, o meu dízimo, agora Deus vai fazer a parte dele. Presta atenção, isso é fé? Eles dizem que é, mas não é. Isso é lei. Você está aplicando a lei para Deus. Se Deus não me der, ele está fora da lei, está quebrando a lei. Ele é obrigado a me dar, porque eu fiz a minha parte, ele vai ter que fazer a dele. Isso não é fé, isso não é evangelho, ok? Isso é Velho Testamento. Como estão compreendendo nessa manhã? Oh, Senhor Jesus, aleluia, misericórdia mesmo, isso mesmo. Entende? É coisa muito séria. Se você perguntar para qualquer pessoa o que anula a fé, O que que cancela a promessa? Pergunta para qualquer crente pentecostal que você encontrar. O que que ele vai responder? Você já sabe a resposta. Essa é a resposta que o pastor gosta de dar na frente. Mas é uma resposta cruel. Primeiro é mentira. Porque ali está dizendo que é o pecado que anula a fé? É o pecado que cancela a promessa? O que que cancela a promessa? A lei. O merecimento, meu filho. É esse que é o problema. É exatamente o contrário. É, pastor, por isso que eu não gosto da palavra da graça. Você tinha que estar condenando o pecado. Eu não preciso de condenar o pecado. O pecado já foi condenado na carne de Cristo. Presta atenção. O pecado não é mais o problema, como você acha. O pecador pode receber de Jesus do mesmo jeito. Quem é que não recebe? Mesmo sendo crente, fiel, jejuando duas vezes por semana, liderando cela, participando dos cultos, entregando o dízimo. Quem é que não é abençoado? Aquele que confia no merecimento. Eu fiz a minha tarefa, Deus vai fazer a parte dele. Isso cancela a fé. Você não precisa ter fé. Agora, um pecador precisa ter fé para receber de Deus? Sim ou não? Sim, porque esse irmão vai falar o que para ele? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você é pecador? Te vi ontem bêbado, safado. Agora você vem aqui orar? Você acha que Deus vai te ouvir? Hein? Você acha que é assim tão fácil? Peca, 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 agora ora e Deus ouve. Zé, eu tenho para você, eu quero te contar uma coisa. Se esse pecador acreditar na graça de Deus, ele vai estender a mão e Deus vai dar para ele. Porque ele não tem merecimento nenhum. Zero de justiça própria. Então ele tem só o que diante de Deus? Ele tem só fé. Fé em quê? Fé num Deus que justifica o ímpio. Fé num Deus que abençoa aquele que não merece. Mas essa é a boa nova do evangelho, ninguém merece. Mas tem alguns irmãos que acham que merecem. Eles vivem fazendo a tarefa de casa achando que vai merecer o chocolate. Mas só que eles não fazem a tarefa toda. Eles estão querendo enganar Deus, mas Deus ninguém engana. O que cancela é a lei. Mas é a maneira como algumas igrejas escravizam os membros. Eu estava com um irmão esse tempo atrás, lá em Belém. E ele me contando que chegou na videira, porque quando ele ouviu essa palavra, ele disse que o céu abriu na cabeça dele, ele entendeu, e do interior dele começou a fluir rio de água viva. E eu falei, você veio de onde? Ele falou, eu vim de uma igreja de campanha. Eu falei, como é que era lá? Ele dizia, a gente fazia campanha, a gente entregava o Isaac, e então Deus agora tinha que fazer. Eu falei para ele, mas eu sei, e você sabe também, que às vezes Deus não fazia. Quando Deus não fazia, o que que o pastor falava para você? Ele dizia o quê? Tem algo muito errado na sua vida. Tem pecado escondido. Aí você falasse para ele, pastor, eu não sei qual pecado que é. Aí ele fala, você não sabe, mas Deus sabe. Depois de investigar muito, você não achava o pecado, você voltava, o que que ele dizia para você? Então não foi você que pecou, quem pecou foi os antepassados. É uma maldição hereditária. Não adianta querer ser abençoado aqui, não vai ser. Tem que quebrar a maldição primeiro. Pastor, como é que eu quebro a maldição? Entregando Isaac. Entrega o Isaac que a maldição é quebrada. Então não importa o que você fala, não importa o que você faz, no final das contas, ele vai te jogar o peso nas costas, vai dizer, você é pecador. Pecadores não recebem de Deus. Mas todos os que foram ao Senhor Jesus receberam. As multidões que foram ao Senhor Jesus receberam. Eu pergunto para você, no meio da multidão que foi ter com o Senhor, tinha gente em pecado, sim ou não? Gente, multidão é multidão, multidão é um lugar cheio de tudo quanto é coisa que você pensa. No meio da multidão, tinha alguém que brigou com a mulher em casa? Mas recebeu o milagre. Tinha alguém que discutiu com alguém no trânsito? Tinha alguém que olhou pornografia? Tinha de tudo. Mas Jesus curou a todos. Todos. Para dizer para os fariseus o quê? Está vendo, fariseus? Vocês não recebem, porque vocês esperam merecer. Mas todos que vêm a mim, recebem. Eu pergunto para você, Jesus é o mesmo hoje? A multidão é a mesma hoje? Então a graça é a mesma hoje também. Oh Senhor Jesus. É muito boa notícia. Não é bom? É muito maravilhoso. por que que você acha que eu estou aqui mandando você pecar, meu Deus do céu? Por que que você está tirando essa conclusão louca de que alguém, depois de ouvir essa boa notícia, vai sair por aí pecando enlouquecidamente? Presta atenção, a força do pecado não é o amor de Deus. A força do pecado é a lei. E o que que é a lei? Proibição, merecimento. Isso torna o pecado mais forte na vida das pessoas. O amor torna o pecado mais fraco, cada dia mais fraco. E você vive a santidade de maneira espontânea, sem perceber. Essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, o que anula a fé e cancela a promessa é o merecimento. Esquece o merecimento da lei. Você nunca vai merecer bênção nenhuma. Chega sem merecer. Chega consciente de que é pela graça. Chega consciente de que você é amado e que Deus quer fazer. E apenas creia. Promessa só exige fé. Mas se tiver obras envolvidas, a obra não precisa de fé, a obra cancela. Até aqui, quantos compreenderam o que eu estou falando? Vamos ver um outro exemplo bíblico para a gente ampliar o nosso conceito. Então já aprendemos o quê? Vamos ver o que a gente aprendeu. Para ser herdeiro, qual que é a condição? É ser filho. Mas, para entrar na posse da herança, não basta ser filho, tem que ser filho o quê? Maduro, crescido. Mas nós vimos que alguns filhos, mesmo sendo filho, não recebem a herança, porque a herança é uma promessa, diga promessa, e essa promessa pode ser o quê? Cancelada. O que que cancela a promessa da herança? É o pecado? É a lei, é o merecimento. Mas agora tem uma outra maneira de você entender isso. Paulo diz, lá em Gálatas, peguem sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, Gálatas capítulo 4, verso 22. Pois está escrito, Abraão teve dois filhos. Quantos filhos, irmãos? Os irmãos se lembram o nome deles? Ismael e Isaac. Abraão teve dois filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante o quê, meus irmãos? Lembra a questão da promessa? A herança é uma promessa. Para ser promessa, a única condição é crer. Crer. Mas quando você acrescenta alguma obra na promessa, aí larga de ser promessa e passa a ser lei. Eu fiz a minha parte, Deus vai ter que fazer a dele. Aí virou lei. Aí você quer fazer Deus devedor. Você quer aplicar a lei para Deus. Não é? Isso é muito comum. Essas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. O que que o Monte Sinai representa, irmãos? A lei. O que que foi dado no Monte Sinai? A lei, os 10 mandamentos. Então, Agar simboliza o quê? A lei. Abraão, na Bíblia, simboliza fé. Vou pregar uma hora sobre isso. Abraão simboliza o quê? Quando a fé se une com as obras, Agar simboliza o quê? Lei. Obras da lei. Quando a fé se une com obras da lei, o que que é que gera? Ismael. Ismael simboliza o quê? Volta um versículo. Vamos ler de novo. Os irmãos têm que prestar atenção. O da escrava nasceu segundo a? Então, quando Abraão, que representa a fé, se une com Agar, que representa a lei, o resultado é carne. O resultado é carne. Carne é obra humana, esforço humano. Mas Sara simboliza a graça. Ok? Vamos continuar lendo. Verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual que está em escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Paulo está dizendo, nossa mãe não é Agar, nossa mãe é Sara. Ok? Presta atenção. Isso aqui é fácil você entender. Aqui tem a condição vital para ser herdeiro. Ok? Abraão simboliza a fé. Quando ele se uniu com Agar, que representa a lei, o resultado foi carne. Mas quando Abraão, que é a fé, se uniu com Sara, que é a graça, o resultado foi promessa de Deus. E a promessa é herança. Só há herança com Sara. Com Agar o resultado é escravidão. Mas os dois são filhos. Olha para cá. Nós temos muitos filhos dentro da igreja. Filhos de Deus são muitos. Em outras palavras, todo crente nascido de novo é filho de Abraão. É ou não é, irmãos? Mas eu pergunto para você, todo crente filho de Abraão é filho de Sara? Não. Alguns crentes ainda são filhos de Agar. São filhos da lei. Mas, lá no verso, vamos para o verso 28. A palavra do Senhor diz assim, como, porém, outrora, verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Olha o decreto de Sara, é o decreto da graça de Deus. De modo algum, o filho da escrava será o quê, meus irmãos? De modo algum, em hipótese nenhuma, o filho da lei vai ser herdeiro. Quem vive pela lei não entra na herança. É filho? É, mas não entra na herança. Por quê? Porque escolheu a mãe errada. Pastor, mas eu escolho a mãe? Sim, você pode escolher. Se até agora você escolheu Agar, muda hoje. Escolhe Sara, ela vai ser sua mãe. Porque é tudo questão de fé. Entendeu o que eu estou dizendo? Você vê que a questão da herança, talvez você decorou, né, o que eu falei um dia, e eu falei, e é verdade. Para ser herdeiro, basta ser o quê? Mas agora eu estou te contando uma outra história. Basta ser filho de Abraão. Mas é preciso também ser filho de Sara. Mas Abraão teve mais de um filho. Hoje, no meio evangélico, Abraão tem mais de um filho, sim ou não? Tem os filhos que vivem na lei e os filhos que vivem na graça. Qual que é o veredito da palavra de Deus? Os filhos de Agar, ou da escrava, ou da lei, não vão receber herança. Não recebem herança. A herança é exclusiva para os filhos da graça. Pastor, como é que eu posso dizer que eu sou filho da graça? Quando você simplesmente crê na promessa. Quando você não tenta merecer a bênção de Deus. Quando você não vai orar contando para Deus o tanto que você é bom. O tanto que você tem feito coisas boas. O tanto que você é melhor do que o vizinho. O tanto que você tem sido fiel na igreja. E que, portanto, Deus agora tem um compromisso de abençoar você. Porque se você é fiel, agora é a vez dele de ser fiel. É a típica oração de Ismael. É a típica oração do filho da lei. Que está confiando na justiça própria da lei. Quando você confia no merecimento da lei, você não desfruta da herança. Herança do quê? Do mundo. Inclui tudo. Inclui prosperidade, inclui saúde, inclui sucesso, vitória. Inclui bênção sobre você, bênção sobre os seus filhos, bênção sobre a sua casa. Inclui bênção em todas as áreas. Onde você for, você é abençoado. Isso é herança para os filhos da graça. Então você está vendo que tem várias condições. É por isso que você às vezes vê crente que tem uma vida correta. Vida santa. E você pensa, cumpriu todas as condições. Presta atenção, santidade é bom, mas santidade não é a condição para receber a bênção. Você recebe a bênção é pela fé na promessa. Fé na promessa. E a fé não está associada com a sua conduta. Pastor, mas se é assim, qual que é a vantagem então de comportar bem? Então não vale a pena. Interessante, porque é justamente isso que os opositores falavam para Paulo. Então, eu não vou falar hoje, mas é óbvio que há muitas vantagens em você viver uma vida santa. Há muitas desvantagens do pecado. Não vou entrar nisso hoje, mas eu tenho que dizer para você que a condição é fé. Amém, irmãos? Por que eu tenho insistido tanto para que você receba a revelação? porque isso vai garantir para você posse da herança. Isso vai garantir para você uma vida de fato abençoada. Ah, pastor, mas eu não sei, eu fico pensando que essas pessoas aí que você está falando, elas não têm um bom testemunho. Você sabe, essa coisa de testemunho é uma coisa interessante. Qual testemunho você acha que é mais poderoso? Alguém chega para você e fala, puxa, você é uma pessoa realmente correta. Difícil de encontrar alguém tão correto quanto você. Seu casamento, você é correto, você vive uma vida tão correta, você é muito honesto. Quantos acham que é um bom testemunho esse? Meus irmãos, têm medo aqui, eu não faço pegadinha não. É um bom testemunho. É bom quando falam isso a seu respeito. Mas vou te contar um testemunho melhor. É quando eles olham para você, eles nem acham que você é assim tão maravilhoso, mas eles veem a bênção de Deus na sua vida. E eles falam, não consigo entender, esse cara é abençoado demais. Nós trabalhamos junto aqui, ele ganha o mesmo que eu ganho, mas ele tem um carro melhor, ele tem casa para morar, ele é abençoado, onde ele é abençoado. O que acontece com ele? Presta atenção, existe um testemunho que as pessoas veem seu bom comportamento, mas tem um testemunho que elas testificam que viram a bênção de Deus na sua vida. Quando você, quando elas veem um milagre na sua vida, acredite em mim, isso as torna mais próximas do reino de Deus. Porque testemunho de bom comportamento, tem muita gente lá fora que nem é crente, que tem. Mas testemunho da bênção de Deus é só para os filhos de Sara. Eu quero que as pessoas olhem para nós e digam, não consigo entender o pastor Luiz, é um bocó, como é que é tão abençoado desse jeito? É que me chamaram de bocó esse tempo atrás. Eu falo, pode chamar, porque só aumenta o tamanho da bênção. Porque se eu fosse super inteligente, capaz, eles iam dizer, isso aí é porque ele é um gênio. Não é. Eles olham e falam, não é. Não tem nada diferente, não tem nada especial. Por que que ele é tão abençoado? É porque eu não mereço, sei que não mereço, mas cheguei com a minha mãozinha estendida falando, Senhor, eu não mereço, mas eu quero receber tudo. Aí o Senhor fala, eu sou o Deus que justifica o ímpio, eu vou te abençoar e vou atribuir essa sua fé como justiça na sua vida. E aí Deus abençoa mais ainda. Quando eu penso que já fui muito abençoado, olha, mais bênção chegando. Sim. Não sabe, é, não sabe. Quem é daqui conhece o cheiro de piqui. Eu sou comedor de piqui com guariroba e frango. É só porque eu estou de jejum que eu estou falando isso. Vê se não é ataque maligno. Olha para cá. Pastor, mas eu estou vivendo na graça. Eu estou vivendo na graça e não estou vendo isso acontecendo dessa maneira. Então eu tenho uma palavra de consolo para você hoje ainda. Você não vai embora como você chegou. Pegue sua Bíblia. Êxodo capítulo 23, verso 25. Uma ilustração da herança no Velho Testamento é Canaã. Deus prometeu para Israel, prometeu, foi promessa, uma herança, a terra de Canaã. Isso foi no Velho Testamento, ok? Isso era literal para Israel. Mas a Canaã para nós hoje, como o pastor Naô mencionou no começo da reunião, não é o céu, ok? A Canaã para nós hoje é a vida abundante, próspera, saudável, abençoada, que Deus tem para cada um dos seus filhos. Para cada um daqueles que vivem e são filhos de Sara, vivem pela graça, confiam na graça, são filhos maduros porque entendem a palavra da justiça. Mas aí o Senhor falou algo para Israel, olha o que ele diz. Vamos ler o verso 25, Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Diga, eu creio que o meu pão e a minha água são abençoados. E tirará do vosso meio as enfermidades. Diga, eu recebo cura como herança. Depois diz mais, na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Diga, eu creio que no nosso meio não tem que haver mulher estéril, nem que aborte. completarei o número dos teus dias. Diga, eu creio que no nosso meio as crianças vão crescer, envelhecer, completar os seus dias. É a promessa de Deus. Deus não quer que criancinhas morram. Não é da vontade de Deus que bebês morram, mas que completem os seus dias. Essa é a vontade de Deus. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Quantos creem nisso? Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas qual que é a maneira como eles iam entrar na posse da herança? Não fala mais alto. Como é que vai ser? Pouco a pouco. Está me entendendo? A maneira de Deus liberar sobre você a graça é pouco a pouco. Por que pouco a pouco? Porque você tem que primeiro se tornar capaz de administrar certas bênçãos que Ele quer dar para você. Se você, agora que você completou 18 anos, se de repente colocar tudo na sua mão, vai ser um desastre. Então é preciso você aprender a administrar pouco a pouco. Preste atenção, cada vez que você ouve a palavra da graça, um pouco de herança é acrescentado. Cada vez que você confessa, eu sou justiça de Deus em Cristo, um pouco de herança é acrescentado. Deus permite, às vezes, situações onde você parece que tem uma necessidade, mas é só uma maneira de mais pouco a pouco Ele acrescentar a bênção na sua vida. É pouco a pouco. Eu sei que em alguns momentos você vai perceber, é como a criança, tem época que ela tem um estirão, mas o crescimento dela é pouco a pouco. A maneira de Deus não é fazer crescer de uma vez, é pouco a pouco. Se você não tem visto tudo o que você quer ver, persevera em descansar na graça, porque vai ser pouco a pouco. No decorrer do tempo, quando você olhar para trás, você vai ver que muito tem sido acumulado, porque vai ser graça sobre graça, e depois mais graça. É como uma onda que vem de graça, mas logo em seguida vem uma outra onda e já atropela essa onda, porque é graça sobre graça sobre a sua vida. É assim que você vai avançar. Quantos creem na promessa de Deus? Essa é a promessa do Senhor para nós. Pastor, você está falando que eu preciso de ouvir a palavra da graça para poder entrar na posse da herança? Não sou eu que falei, é Paulo que falou. Atos 20, verso 28, olha o que diz. Atos 20, verso 28. Paulo, no final da sua vida, final do ministério, ele faz uma reunião com os presbíteros de Éfeso. Ele nem estava em Éfeso, estava em Mileto, mas ele manda chamar. Ele fala, venham aqui, eu tenho uma última coisa a falar com vocês. A Bíblia fala que depois ele ajoelhou, os irmãos choraram com ele, despediram, porque sabiam que nunca mais ia ver Paulo. Então, é uma palavra final, é uma palavra, vamos dizer assim, conclusiva. Nesse momento, o que que Paulo falou para eles? Olha o que diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Perverter é uma palavra que está associada com a verdade. Você só pode perverter uma coisa que é correta. Então eles tinham recebido uma coisa correta, mas alguém ia levantar e iria perverter aquilo. Perverter a verdade. Ou seja, eles receberam a palavra da graça, mas alguém depois iria pervertê-la. Sério isso? Para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, 3 anos, todos os dias, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O que, Paulo, que você fez? Agora, pois, eu vou encomendar vocês ao Senhor. E o que mais, meus irmãos? A palavra da sua, mas essa palavra, ela tem poder para quê? Poder para vos edificar e dar o quê? Herança, aleluia. Você quer saber como é que a herança vai manifestar na sua vida? A palavra da graça tem poder de edificar e dar herança. quanto mais você ouve a palavra da graça, mais herança você vai apropriando na sua vida prática. O que, que se espera de você? É que você ouça a palavra da sua graça, é que você compartilhe a palavra da sua graça. Eu vou te dizer algo na presença do Espírito Santo, vou falar como Paulo falou, com lágrimas para você. Eu não estou aqui pregando para você para fazer média. Eu não tenho interesse em falar uma coisa diferente ou alguma coisa assim. Eu não venho aqui a cada domingo demonstrar alguma erudição, algum conhecimento. Todo domingo é a mesma palavra. Muda-se os textos, as ilustrações, a palavra é a mesma. É a mesma, porque é ela que tem poder para dar herança. Herança no seu casamento, herança na sua vida profissional, herança no seu ministério. É só quando você entende a palavra da graça que essas coisas acontecem. Nesse jejum, nós queremos saturar você da palavra da graça. Pastor, é de propósito? É. Eu não quero encher você de mais atividade, não quero ver você cansado fazendo mais coisas, não é minha intenção, não é essa. Se você não pode vir aqui, não venha, compre o livreto, compre o CD, ouça na sua casa. Mas nós queremos que você venha, porque se você tiver dúvida, é preciso perguntar para alguém. Tem alguma coisa que não entrou, não digeriu, você não conseguiu ainda aceitar. Seja humilde, venha para cá, venha ouvir, venha perguntar. Vai ter alguém amorosamente querendo te responder, para que o seu coração seja liberado. E essa palavra da graça edifique herança na sua vida. Se, presta atenção, fora da palavra da graça não há esperança, não há outra palavra, não há outro evangelho, não tem outra coisa para ser pregada, não tem outra coisa para ser entendida, é só essa palavra. Paulo, no final da vida, podia falar muita coisa, ele falou: olha, eu encomendo você a palavra da graça, alimenta dela, fala dela, prega ela. Eu tenho pregado, já é tempo de você pregar, já é tempo de você sustentar o testemunho também. Tem muita gente precisando de ouvir, inclusive crente, que vive debaixo de uma escravidão horrorosa, uma vida horrível, doente da mente e da alma, porque não tem descanso. Mas Jesus disse: achareis descanso para as vossas almas. Aqui é o lugar de achar descanso, mas como? Só na palavra da graça. Vou encerrar com o último ponto que eu coloquei aí, para você meditar, compartilhar na sua célula. Se na sua célula não estão compartilhando a palavra como está no boletim, me fale, eu vou exortar o líder. É muito importante que você rumine, repita, fale, compartilhe. Receba um milagre também. Quanto mais você entender, mais milagres vão se manifestar entre nós. Porque milagre é herança dos filhos. Herança dos filhos. Pastor, eu conheço tão pouco a palavra da graça, eu sei tão pouco a palavra da graça, ainda assim eu posso desfrutar de herança. Quero ler com você para encerrar, 1 Samuel 7, verso 8. Se alguém quiser tocar aqui para falar que eu estou acabando, pode tocar. Porque eu estou mesmo. 1 Samuel 7, verso 8. Um dia, os filhos de Israel clamaram a Samuel e disseram: Samuel, ora por nós. O inimigo se levantou. Nós precisamos do favor de Deus, da vitória. E esse é um texto único na Bíblia. Muito interessante. Por quê? Porque normalmente o sacrifício tinha que ser de um cordeiro de um ano. Um ano. Quando o cordeiro já tinha um certo porte. Mas aqui, Samuel ofereceu um cordeiro recém-nascido, que ainda mamava, era pequenininho, menor, muito menor do que o cordeiro de um ano. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu: enquanto, no momento, durante, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas naquele momento trovejou o Senhor. aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Pastor, meu conhecimento é tão pouco. Eu me converti agora. Será que eu posso desfrutar de herança a partir de agora? A partir de agora. Sabe por que esse cordeiro era pequenininho, recém-nascido? Porque ele simboliza conhecimento do cordeiro. Alguns têm um conhecimento grande, é um verdadeiro carneiro. Alguns têm um conhecimento bom, é um cordeiro. Mas outros têm um pequeno conhecimento, sabem muito pouco. Mas preste atenção, o que o Senhor está dizendo é que o pouco que você sabe é suficiente para que Deus troveje em cima dos seus inimigos e dê vitória para você no meio da batalha. Eu não sei, você não deve se preocupar com o tamanho do inimigo, mas a fé que você tem, ainda que seja como um grão de mostarda, é suficiente. E o conhecimento que você tem, ainda que seja como um pequeno cordeiro que ainda mama, é suficiente para que do céu Deus troveje sobre os seus inimigos e manifeste vitória na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual é a sua necessidade, o seu problema, mas eu posso te falar com convicção: a solução é parte da sua herança. Você é filho, você pode desfrutar da herança. Mas lembra, é preciso ser um filho que crê na graça, que descansa da graça e não confia no seu merecimento, que crê na palavra da sua graça. Quantos filhos assim nós temos hoje aqui? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor.